Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Muito bem, bom dia, 8:04. Bom dia, trabalhador do campo e da cidade, hoje dia 26 de novembro de 2022. Bom dia, companheiros e companheiras, está entrando no ar o Sintese em Ação, programa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe. Com a produção e redação de Marcos Turleis, a colaboração dos comunicadores populares Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizário Júnior, Genivaldo Santos, Lázaro Mendonça e a apresentação de Roberto Andrade, a partir de agora você vai entrar em contato com tudo que há de mais importante para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Somos educadores e, como educação é exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, e não há trabalho sem trabalhador nem trabalhadora, este espaço se propõe a dar voz e vez a essa classe. Esse não é apenas um programa informativo, é uma arena de luta. Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos.
Catar, a Copa do Desrespeito. Há muito, a Copa do Mundo deixou de ser uma celebração do futebol. A FIFA, juntamente com as federações dos países, transformou o futebol em um negócio. E pelo que estamos vendo, o capital sobrejugou todos os princípios da dignidade humana. Quando um país se coloca como anfitrião para receber um evento desse porte, ele já precisa ter em mente que estará na vitrine do mundo e todos os olhos estarão voltados para aquela localidade do mapa. Mesmo sendo esse país minúsculo, menor mesmo que o estado de Sergipe. A Copa do Mundo de Futebol, este ano, está sendo realizada em um país islâmico, governado por uma ditadura de extrema direita. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, basta saber que, segundo a organização Anistia Internacional, o Catar é um dos 70 países do mundo onde as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são criminalizadas. E pena de até 7 anos de prisão são aplicadas por violação dos artigos 285 e 296 do Código Penal referentes a essas relações. Para se ter uma noção exata do quanto o dinheiro falou mais alto para a realização da Copa do Mundo no Catar, basta saber que a FIFA passou por cima do seu próprio estatuto, que em seu artigo 3º consta que a entidade se compromete a respeitar todos os direitos humanos reconhecidos internacionalmente e se esforçará para promover a proteção desses direitos. Não é isso o que está acontecendo nesta Copa. A homofobia no Catar é tão grande que os seguranças do país chegaram a confundir a bandeira de Pernambuco com a bandeira LGBTQIA+. E de maneira truculenta, arrancaram a bandeira de um pernambucano e a pisotearam. De acordo com a Anistia Internacional, as mulheres no Catar, assim como em outros países do Golfo Pérsico, onde o islamismo é religião oficial, enfrentam discriminação generalizada, tanto na lei quanto na prática. Os estados magníficos, metrôs ultramodernos, ruas e prédios impecáveis que podemos ver durante as transmissões pela televisão, foram construídos às custas de imigrantes que trabalharam em regime de semi-escravidão, em condições degradantes, alimentação insuficiente, de má qualidade e excesso de jornada. Uma reportagem exclusiva do jornal britânico The Guardian revelou que até 6.500 trabalhadores migrantes sul-asiáticos morreram no Catar desde 2010. Escolher o Catar para sediar uma Copa do Mundo foi um erro. Esperamos que a FIFA tenha aprendido a lição, pois embora no país da Copa as manifestações de protesto sejam proibidas, o mundo todo está assistindo. Além do futebol, esse espetáculo de horror e se indignando com isso. Porém, somos brasileiros e também amamos o futebol, mas nem por isso vamos nos deixar cegar pela paixão por esse esporte maravilhoso e deixar de apontar o desrespeito aos direitos humanos. Assim como o mundo, estamos na torcida pelo nosso time. Afinal, quando a seleção joga, todos param para ver e torcer pelo Brasil. Quer dizer, todos não. Menos aqueles brasileiros patriotas de Araque que estão estacionados nas portas dos quartéis pedindo intervenção militar e que decretaram guerra contra a seleção brasileira. Agora, vamos pensar direitinho. Já que eles gostam tanto de ditadura assim, bem como poderia mudar para o Catar, é ou não é? Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes. Bom dia, Lázaro, bom dia, professor Lázaro, bom dia, Roberta, bom dia, Paulo, bom dia, Edson, bom dia, Júnior, que já está aqui, bom dia, Isa, bom dia, ouvintes, bom dia, Sintese. Pois é, Paulo, o Catar está sediando a Copa do Desrespeito, onde os direitos humanos lá não são respeitados, né? E assim, é isso que temos lá, né? A FIFA ainda é conivente com a situação, porque também rolou muito dinheiro, não é isso? O dinheiro imperou aí sobre os direitos humanos no Catar.
É verdade. Infelizmente, o futebol já há algum tempo deixou de ser aquela coisa onde as pessoas vestiam a camisa com aquele amor, realmente, né? Pelo time, pelo clube. Desde que passou a haver essa troca constante, assim, Genivaldo, de clubes, né? Os jogadores antigamente ficavam num clube por muitos anos. Isso. E amavam a camisa,
fidelidade,
amavam o futebol.
Né?
É, exatamente. E as federações também se organizavam também sempre dessa forma, vendo o futebol dessa maneira. Isso foi mudando, né? Os jogadores foram ficando supervalorizados, né? Os valores foram cada vez maiores, hoje uma quantia absurda, fora totalmente da realidade, né? Esses jogadores dos grandes clubes, da realidade inclusive dos pequenos clubes, né? Aqui você pode ver isso aqui no Brasil. E isso acabou levando também a FIFA a se tornar também um grande negócio, né? Um comércio, né? Uma empresa. Então, não mais aquela coisa do futebol, do esporte, da alegria, daquela coisa. Foi se tornando um comércio. E vocês vejam que é muito difícil se conseguir uma Copa do Mundo. Né? A gente teve aqui na América do Sul e Central apenas Argentina e Brasil, se não me falha a memória, sediado.
Veja Estados Unidos, o México, né?
É, mas a América do Norte, que foi, né, para o México para lá e... Estados Unidos. E aqui, para a gente ter uma ideia, o Brasil teve a Copa de 50, né? Aquela que perdeu para o Uruguai e tal, dos anos na final. E depois só vai ter uma agora em 2014. 64 anos sem conseguir ter uma Copa do Mundo. Para você ver como é difícil se conseguir trazer uma Copa do Mundo, né? E na época o governo Lula conseguiu a Copa do Mundo, conseguiu trazer a Olimpíada pela primeira vez, né? Que ninguém nunca conseguiu também, que é outra coisa muito difícil. Porque isso requer muita infraestrutura, muito investimento, muita organização, né, muitos anos de preparação. Só que o Catar, um país que é metade do estado de Sergipe, né, com uma população, né, pequena, um deserto, um lugar que não tem nada para se acolher as pessoas. Investiram pesado desde 2010, né, começaram a investir pesado, investir muito, não no local, mas investir para conseguir através de políticos, né? Aí se fala em muitos britânicos que estiveram participando, muitas viagens pagas ao Catar, né, por eles, e muita gente, muitos políticos, para lutar por essa Copa, para que essa Copa se tornasse, né, realidade lá no Catar. Então eles vêm investindo, botando muito dinheiro e acabaram comprando, na verdade, essa Copa, né? Compraram. E aí conseguiram levar para lá, para esse país, porque a gente sabe que existe ali no Oriente Médio, existe uma como é que se diz? Uma competição entre eles. Uma competição entre eles. Então, ali, naquela competição, cada um tenta mostrar mais força. Porque é uma ditadura, né? E cada um quer mostrar que é mais do que o outro. Então, com certeza, o Catar, por ser tão pequeno ali, naquele meio ali, do Kuwait, da Arábia Saudita, né? Dos Emirados Árabes, daquele meio ali, com certeza ela se sente menosprezada. Então, ela precisava mostrar para o mundo que ela era grande. Que apesar de ser pequena, tem um governo poderoso, um governo capaz de trazer para ali uma Copa do Mundo, coisa que os outros ali não conseguiram. Né? Então investiram muito e levaram a Copa para lá, e aí a gente vê o resultado, é isso aí que você está vendo.
E é um governo de extrema direita.
De extrema direita, onde... rigoroso, é. Né? não aceita aquelas situações... ninguém pode tomar lá a sua cervejinha.
Nem isso.
Não. Tudo é proibido, tudo é controlado, né? Se alguém, mesmo não sendo dali, é de fora, mas se for identificado, né, for bebendo, ou se for, tiver alguma tendência homossexual, não, tem que ser punido, tem que ser... Você vê o absurdo de chegar, pegar a bandeira...
De Pernambuco, que tem as cores, né?
Porque tem aquelas cores assim, tá
pronto. Arco-íris, né?
E aí pegaram, tomaram a bandeira,
pisotearam,
e ainda disse que tomaram o vídeo, porque estavam gravando e apagaram os vídeos, e foi... Quer dizer, é um país assim, né? Então, infelizmente, aconteceu isso da FIFA, né? E a gente não vê estádios cheios. É outra coisa também. A gente não vê, fizeram estádios enormes para desmanchar até depois, porque os estádios, muitos estádios, muito luxo, realmente, né? Com ar-condicionado, né? Aquela coisa toda. E, né, cobertos, né? Tem deles que podem, são chamados retráteis, né? Que eles conseguem fechar ali e tal, abrir para, né, traçar. Mas é um local assim, onde é o espaço, tomar o espaço da natureza, né? Porque ali é deserto, ali, né? Tempestades de areia, tudo isso acontece naquele lugar. Mas fizeram, os estádios mais distantes têm 50 quilômetros apenas, um do outro, e são, né, enormes, e aí vão ter que estar desmanchando esses estádios, porque não tem público.
É uma arena montada apenas para a Copa do Catar, né? País que não tem nem tanta tradição assim.
Exatamente.
E por ser tão pequeno, como você disse, ocupou espaços. espaços que vão fazer falta.
Exatamente. E ali também algo feito para rico. Tudo muito caro, né? Caríssimo, os ingressos, né? Teve um que comprou cerca de 30 mil reais em ingressos, mais de, parece que 25 ingressos tinha comprado.
Ele e é vai possível, conseguir vir para todos. Ainda é possível, quem tem recurso, dinheiro, né? Assistir os 3 a 4 jogos diários, ou seja, de tão próximo que são os estádios, né? E todos ali, bem numa localidade muito próxima, porque olha, você sai de uma ponta a outra de Sergipe, você gasta 2 horas.
Exatamente.
Então lá foi elaborado de forma que as pessoas, quem puder, tiver condições, assistem a 4 jogos no dia.
No dia,
E quem tem, e quem tá lá outro, tem, né? Eu acho que poucos ali fizeram bolsinha para ir para o Catar. Então, quando eu vejo, assisto alguns jogos e vejo lá, eu digo, isso aqui é poder de rico, né? Todos que estão ali. Porque não foi fácil, né, financeiramente para quem tá ali.
Exatamente. E outra coisa, essa questão que tudo isso tem um preço, não só financeiro, mas é a custa também de muitos imigrantes, muitos trabalhadores que foram ali, que precisam de outros países mais pobres, né? Outros que saem da África, ali da região do Sudeste, do Nordeste da África,
principalmente. Estima-se que foi mais de 6 mil mortos. Desde 2010,
exatamente.
Com esse intuito, né? A custas de carga horária, de trabalho exagerada, má alimentação. Então, que preço, né?
Exatamente. Então, eles têm essa questão de procuram produzir, construir, mas às custas de pagando mal, né, para essas pessoas, explorando mão de obra, né? E aí o resultado tem sido esse. Muitas mortes, não há ditaduras. Essa questão de órgãos de controle, de proteção ao trabalhador, de verificar se estão usando os equipamentos, né? Os IPIs, né? Então, se está, não há esse controle, né? Então, para eles, botam lá, arrisca a vida das pessoas,
morreu, substitui.
E para eles é desse jeito, né? Infelizmente, isso é, existem essas ditaduras, né? E aí a gente viu a seleção jogar, né? E vimos o Neymar, depois que saiu, parece que o time melhorou, né? Ele prende demais a bola.
As pessoas me criticam, muito, né? Criticam, cara, mas assim, Neymar, ele tá ali, e muito da mídia fez isso também, levou ele a um patamar exagerado, né? Uhum. Mas assim, os outros lá dão conta, né? Tanto que o outro fez lá, se destacou. Assim, não, desejamos melhoras para o Neymar, claro.
Recupere,
mas
volte,
assim,
né?
Quando foca muito num jogador só, e é uma seleção, não é o time de Neymar, não é o time de um homem só, né?
É um esporte coletivo, né?
É uma seleção.
Pra uma pessoa só.
E aí veja como o Charles, Charles, ele conseguiu aquela proeza, né?
E
tá de parabéns, porque o gol foi espetacular.
Foi.
E assim, é um cara que nas redes sociais... Ele ainda tem um objetivo, né? Um cara que ele incentiva o uso das máscaras. Ele tem uma sociedade. Contrário do
investe
outro.
Investe na ciência.
Investe na ciência.
Né?
Quem não, ainda não conhece, veja, né, o Charleston como nas redes sociais. Ele é um exemplo.
Ele investe num programa de recuperação, de tratamento de pessoas com câncer, né? De criança, né?
Então, porque eu penso assim, ó, o jogador. Né, Paulo? O jogador, ele consegue influenciar muita gente.
Sim.
Ali é um exemplo, ele tem que ser um exemplo. A pessoa tem que estar ali e se valer daquela situação de que está ali representando um país enorme, influenciando. Quantos jovens aí agora não estão imitando o Charleston?
Sim.
Então, que seja um exemplo. Né? Para ver se essa sociedade, esses jovens, busquem o caminho da ciência, do respeito, da valorização, não esbanjar suas riquezas, balada, como fez o outro, né? Porque assim, é um exemplo.
Exatamente. Quem está na mídia, quem está, né, se aparecendo na mídia, essas pessoas sempre servem de influência para outros, positivamente ou negativamente. Se você faz coisas boas, atitudes boas, como essa de Richardson, ela acaba servindo de influência para outras pessoas. Mas quando você também faz coisas ruins, coisas negativas, como a gente tem visto, né, nesses últimos tempos, né, desse governo aí, por exemplo, essas coisas também influenciam. Né? Então, a gente tem que, né, sempre buscar exaltar esses bons exemplos, né, porque para que isso reflita, né, sempre na sociedade.
Quem tem,
né,
meu contato e me acompanha aí nos status, eu sempre coloco curiosidades no status com o propósito de mexer na mente, né, na curiosidade das pessoas. Mas eu estou acompanhando aqui, ó, ele é 4 anos como titular do Brasil, já ganhou 2 títulos, foi o primeiro embaixador do Núcleo de Ciência da USP, né, para pesquisas da Covid. Ele também leiloou a chuteira para usada na Copa América para doar para as universidades.
Sim. Na pesquisa pelo desenvolvimento da vacina, né, da Covid.
Frequentemente se manifesta contra o racismo, usa as redes sociais para incentivar o uso de máscara. Tem um hospital do câncer, né, e doa 10% do próprio salário para a criança todo mês. É de origem humilde e nunca esqueceu de onde veio. Está sempre usando suas redes sociais para dar visibilidade a causas sociais. É um exemplo.
Sim.
Criticou os erros do governo Bolsonaro com os mais pobres e o aumento da fome no Brasil. Então, parabéns, Charles, pelo gol e pelo que você é fora dos campos.
Exatamente, porque a maioria esquece as origens, né? Infelizmente, a maioria, depois que está lá em cima, esquece de onde veio, né? Esquece aqueles que, alguns poucos, né, felizmente, eles lembram disso aí, né? E a gente viu também da seleção, foi esse pessoal que está indo para frente dos quartéis torcer contra a seleção, vestido de verde e amarelo. Rapaz, olha, a loucura está chegando a esse ponto. É a seleção, mundo tem que torcer.
Mas eles estão pedindo
de opção política, tem que estar torcendo para.
Eles estão pedindo,
né,
apoio, inclusive solicitar apoio até aos extraterrestres. Estão, né? Estão apelando para tudo. Muito bem. Olha, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço, né? Professor Irineu Oliveira, Isa, Lúcia Moraes, Benizário, nossos comunicadores mais próximos aqui. E também a todos que nos ouvem. Também mandar um abraço aqui para Canuto, sempre está nos ouvindo, né? Dilma, Jenny Clay lá. Também Genival, também já mandou aqui, estou na escuta. professor Moisés, Márcia Gleide, Márcia Vieira, sempre interferindo assim, contribuindo com a luta, Marlene Fonte, Maria da Graça, Ninha, Maria Lopes, o Edson, né, um abraço, Raimundinho, Reginaldo, Ricardo Rocha, Sônia Freire, Souza, bom, essa turma toda aí, também está nos ouvindo lá no Povoado Pururuca, Edilene, Sabrina, Dete Carmelita, estão nos ouvindo, Evandro, também estão nos ouvindo, Dulce, Douglas, lá em Simão Dias, Josenice Dilmara, lá no Povoado Cavaleira, Maria, lá no Povoado Pau de Leite, Negro Taxista, Nenel da Cajazeira, essa turma toda aí, certo? Oséias, Maria, Roberto, Ricardo, lá no sítio Nossa Senhora de Aparecida, na Fazenda de Cima, no Povoado Pururuca, Pedro da Farmácia, Rogério Didino, também estão nos ouvindo, Antônio Macário, Beta, Ciene, Claudeci, lá no Povoado Olhos d'Água, Vitor Andrade, Wilson da Mariquita, também está nos ouvindo Zefinha Ferreira e Sodezinho, lá no Povoado Pururuca, Zé de Rafael, lá no Povoado Caraíba. A turma é grande, muito obrigado pela audiência. De minha parte, me despeço de todos, agradeço imensamente a audiência e prometemos voltar no próximo programa. Lázaro, suas despedidas.
Um abraço a todos, obrigado pela companhia e até semana que vem.
O programa Sintese em Ação vai ficando por aqui. Agradecemos sua companhia e prometemos voltar no próximo sábado. Até lá.